tipos de veículos e motocicletas, já que a regularização das pendências financeiras pode facilitar o acesso ao crédito. Desde o lançamento, o Desenrola Brasil já beneficiou cerca de 9 milhões de pessoas. Desse total, 5 milhões tiveram o nome retirado dos cadastros de inadimplência por possuírem dívidas de pequeno valor. 1 milhão e 600 mil renegociaram débitos de forma parcelada e 2 milhões e meio quitaram suas dívidas à vista. Olha, ministro, mas não é bem assim, não. Já saí de uma dívida e vou conseguir renegociar uma moto, um carro. Não é bem assim, né, Márcia? A gente sabe
não,
que...
claro que não.
Infelizmente,
tem que ter capacidade de pagamento, né?
Não, infelizmente, o seu nome ele sai ali do SPC, claro. Serasa, mas ele fica com uma espécie de restrição ainda, sim, escondidinho ali, né, no Bacen, que aponta que você acabou de sair de uma dívida.
Sim,
acabou,
claro.
Que banco vai confiar a você, né? Uma nova dívida por 4, 5 anos. Ainda
por
leva um pouquinho para aumentar o score.
Um dos caminhos que, de certa forma, ajudou um pouco, mas está longe de resolver o problema, foi o tal do empréstimo consignado. Nós, sociedade, governo, perdemos um pouquinho o controle disso, né? Porque mesmo com um patamar de até 30% de comprometimento da renda, isso é igual o teto de vencimentos dos três poderes. Teto cheio de furo, né? Então, esse limite de comprometimento da renda em relação ao empréstimo consignado, de certa forma, acabou sendo burlado e muitas pessoas, muitos servidores públicos, inclusive, perderam completamente o controle.
Sem dúvida. Né? Esse teto, ele já ultrapassou muito,
tá todo,
né?
Todo furado. É igual o teto dos salários, dos vencimentos, dos três poderes. 8:30, daqui a pouquinho, Márcia Paravisi, daqui a pouquinho, Bárbara Michelini. Bárbara, por falar nisso, qual será a nossa primeira entrevista daqui a pouco, hein?
Acho que ninguém ouviu falar em fraude financeira aqui no Brasil.
Não, isso não acontece no Brasil.
Não, imagina. É uma coisa que a gente vai trazer, é um assunto assim que ninguém ouviu falar, mas é pra gente saber mais sobre o assunto, viu? Porque as fraudes financeiras cresceram 10,26% no primeiro semestre. Mas não foi aqui, não. Aqui não.
Foi na Jamaica.
É.
Eu tô brincando, tá, gente? É o Cacete Planeta, não sei se é da sua época.
Sim.
Mas tinha uma música maravilhosa, né? Que eles iam falando. Se o Botafogo daqui é assim, imagina o da Jamaica. Se a economia daqui é assim, imagina a da Jamaica. Se o metrô daqui é assim, imagina o da Jamaica.
Da Jamaica.
Se as fraudes financeiras daqui são assim, imagina as da Jamaica. É por aí.
É, lá
você
na Jamaica.
Lembra dessa música? Você deve se lembrar.
Eu sabia que ele ia.
Era um reggaezinho, é um reggaezinho.
Exatamente. A única música que eu lembro é
Cacete
Organizações.
Tabajara. Essa é boa demais.
Essa era ótima.
Trânsito com mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com atualização da EPNB que está liberada. Mais cedo, o trecho próximo à UPA foi cenário de um caminhão quebrado, sentido área central de Brasília. Nesse ponto, segue o engarrafamento apenas desse horário de pico. Pela EPTG, trânsito complicado. Próxima residência oficial do governador, já pela estrutural, a pista sul tem melhor fluxo e a reversa segue liberada. Quarta e quinta tem Ultra Sacolão no Ultra Box. Uva Vitória, bandeja de 500 gramas por R$4,98. Aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8:40, vamos voltar a conversar com a nossa equipe, Márcia Paravisi.
Estevão, a trégua entre Estados Unidos, como a gente já destacou aqui, e Irã, durou poucos dias e chegou ao fim com uma nova escalada militar no Oriente Médio. Durante esta madrugada, o Irã lançou mísseis contra forças norte-americanas na região, enquanto Estados Unidos e Arábia Saudita realizaram ataques conjuntos contra milícias apoiadas por Teerã no Iraque. A Arábia Saudita também informou ter interceptado drones e tinham como alvo instalações petrolíferas. A retomada dos confrontos afasta mais uma vez a possibilidade de um acordo de paz e mantém o famoso, o que a gente fala aqui, direto, estreito de Hormuz, praticamente fechado, comprometendo uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo. A tensão já provocou reação no mercado. O barril do petróleo tipo Brent, subiu quase 4%, chegando a $87. O conflito, vamos lembrar, já dura 6 meses, também pressiona Donald Trump diante da alta dos combustíveis e do aumento das críticas internas à guerra, Estevão.
8:41, obrigado, Márcia. Tem coisa boa também, tá? Tem pauta positiva hoje, tem boa entrevista. Por exemplo, depois das 9:15, nós vamos abordar a abertura da 24ª edição do Sesc Fest Clown, o maior festival de arte circense da América Latina. E o melhor, com mais de 50 atrações e tudo de graça, viu? Festival de circo, de palhaçaria em todo o Distrito Federal, 24ª edição do Sesc Fest Clown, tema da entrevista das 9:15. Vamos voltar a interagir com o nosso ouvinte.
Bom dia. Metrópolis.
Tudo bem?
Olha, sou totalmente a favor da ampliação e modernização do metrô.
O metrô, né?
Tá, é um transporte importante, dá muita vazão de passageiros aí, ajuda a reduzir o trânsito, então merece sim um investimento, tá? E merece também que o cara lá, o cacique Cobra Coral lá, que abandonou o Milei, ele venha rezar na Josi, meu irmão, porque a bichinha tá gripada, tadinha.
Cacique Cobra
Melhoras
Coral.
Pra ela, viu?
Obrigada, meu amigo.
Um abraço pra todos aí, excelente quarta.
Tá precisando.
Eu, Luiz, falou, tá igual você.
Tá dando um batizado, Cacique Cobra Coral.
Eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre.
Já que você tá com a palavra, permaneça com ela, minha querida.
Então vamos continuar falando de saúde, o que você acha?
É bom.
Ô Estevão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro de 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
5 novas canetinhas?
Emagrecedores.
Já tem caneta demais, ó.
A gente tava até vendo a sua fotinha ali, ó, no telão. E a gente comentou, nossa, como tá diferente.
Eu tô muito mais bonito.
Você deu uma emagrecida, né?
Dei.
Pois é, Estevam, as canetinhas viraram uma febre a nível nacional, porque tinha ali inicialmente o seu tratamento voltado para diabetes tipo 2, mas a gente observou essa melhora aí, esse auxílio na questão da obesidade. Os novos produtos, Estevam, segundo o relatório, receberam registro como medicamentos novos por via de desenvolvimento abreviado e tem como princípio, claro, a semaglutida. As apresentações aprovadas são soluções injetáveis de aplicação subcutânea, acompanhadas de caneta aplicadora e agulhas.
Já é fruto da quebra da patente, né?
Sim.
Essa abertura do mercado, com preços teoricamente mais acessíveis, mas independentemente do custo, do preço, gente, a pessoa tem que procurar um médico, uma médica, um endocrinologista, seja na rede pública, não pode começar a injetar isso, mesmo porque tem que ter receita para comprar hoje, né?
A caneta vai ficar mais barata, mas não quer dizer que ela vai ficar mais acessível, no sentido de qualquer pessoa vai poder comprar. Não, tem que ter ainda receita, acompanhamento médico. Gente, essas canetas podem ser um perigo, porque nem todo mundo, a Bárbara cansa de dizer, nem todo mundo pode tomar determinada substância, seja semaglutida, seja aquela outra lá, porque às vezes você tem a teaser partida, agora a gente tem a retratutida.
Eu costumo, né, visualizar um ato que pode parecer simples, mas eu acho que você tem que parar e pensar um pouquinho. Você vai pegar uma injeção, uma agulha fininha, né? Você nem sente direito, e vai mirar, colocar na sua barriga e injetar um líquido dentro do seu organismo. Então não é brincadeira isso, né? Busca um médico, tem muitos pontos positivos endossados por especialistas em todo o mundo. É um dos principais avanços, né, da medicina dos últimos tempos, das últimas décadas, mas cautela e canja de galinha, já dizia sua avó, Dona Josi, não fazem mal a ninguém.
Não, porque você pode ter um efeito adverso,
claro,
e uma complicação irreversível. Eu já vi gente perdendo, tendo ali um comprometimento dos rins, por exemplo. É um perigo. Olha, as empresas autorizadas, as 5 são a Abrain Pharma, Cosmed, a Rambax, Sun Farmacêutica e a Avitacare. São as empresas autorizadas, portanto, a manipular e a distribuir suas canetas emagrecedoras.
É isso. 8:46. E essas canetas nunca vão substituir uma reformulação no seu cardápio, novos hábitos alimentares, a prática de exercícios físicos e apoio psicológico ou psiquiátrico, dependendo do caso.
E não se engane não, tá?
É um conjunto de fatores.
Isso tudo que ele tá falando é o seguinte: eu quero só perder que eu vou manter. Se você não consegue perder, manter é muito mais difícil se você não tiver o acompanhamento. Porque imagina, quando você suspende o tratamento com a caneta, a fome, ela vem o dobro.
Claro, a tendência é voltar.
E o que faz você continuar se alimentando da maneira correta, com a medida, a porção correta, é a sua reeducação alimentar.
É isso aí.
Então, quando você é reeducado, você não vai ter ali o sobrepeso, não vai ter o reganho de peso.
É o que falamos. Combater ou enfrentar a tal da cabeça de obeso.
Isso, ela não substitui esses remédios e também não faz o remédio funcionar sozinho, né? Você precisa, com todos esses hábitos que o Estevão falou, utilizar a caneta, né? Ela sozinha ela não faz o efeito esperado. Pelo contrário, ela faz o oposto, porque aí a pessoa começa a tomar só a caneta, sem fazer atividade física, sem comer direito, ela perde massa, perde nutrientes, acaba dificultando ainda mais a questão da saúde dela.
A perda de massa é fundamental no processo de adoecimento ou de perda de mobilidade de pessoas que têm mais de 60 anos, por exemplo.
Falando em adoecimento, Estevão, vamos ver como é que está a situação nos hospitais.
Vamos lá, bem lembrado.
Hoje o hospital que tem mais pessoas aguardando atendimento é o de Ceilândia.
Neste momento,
tem 104 pacientes aguardando atendimento.
Nossa, na emergência de Ceilândia?
104. Quem está em busca de atendimento para ortopedia vai para outro lugar, viu? Porque só para ortopedia são 87 pessoas aguardando atendimento por lá. O segundo hospital que tem mais pessoas aguardando é o Hospital Regional de Taguatinga, com 81 pacientes querendo ser atendidos, 32 para ortopedia e 29 para clínica médica. Saindo de lá, Estevão, a situação está mais tranquila nos outros hospitais. O terceiro com mais pacientes é o do Paranoá, com 61, sendo ortopedia o que mais, a especialidade mais buscada, com 55 pacientes aguardando atendimento. E o restante está em torno ali de 20 pessoas aguardando, 21, 6, 8, 81. Hospital da Asa Norte, por exemplo, 14 pessoas aguardando atendimento. Do Guará, 8. Samambaia, 4. E também ali de Planaltina, 15 pessoas aguardando atendimento. Estevão.
Para quem quiser saber como é que está a situação neste momento nas emergências dos principais hospitais da rede pública aqui do DF, qual é o endereço? Super simples.
clst.saude.df.gov.br. Estevão, dá para ver aqui pelo computador o mapa, para você ver todas essas informações em conjunto, já dá para você olhar e ver qual que tem menos. E se você abrir pelo celular, dá para você colocar inclusive qual a especialidade. Você coloca lá em cima: oftalmologia, clínica médica, cirurgia. E aí você faz aquele filtro e já te direciona para qual hospital tem e te mostra a fila.
Muito legal esse serviço, por isso diariamente a gente dá essa dica para você. 8 horas e 49 minutos. Hoje o tema central da nossa enquete diz respeito aos desafios do metrô do Distrito Federal.
Bom dia, Estevão.
Bom dia,
Metrópolis.
Bom dia.
É o Fernando de Samambaia Sul.
Fala, meu querido.
Sobre a enquete do dia aí, esse metrô de Brasília, além de ligar nada a lugar nenhum, porque ele atende no máximo 20% da população de Brasília. Ainda é sucateado dessa forma. É uma vergonha a capital do país ter um metrô tão caótico desse jeito. Ainda usar essa expressão canibalismo. Sacrificar alguns vagões para fazer a manutenção de outros. Como se fosse um país miserável. Mas somos um país rico, apenas mal administrado. Por que eles não fazem esse canibalismo na Câmara dos Deputados? E tiram de lá pelo menos metade deles. Bom dia a todos aí.
Bom dia, meu querido. Obrigado por expressar a sua opinião e, de certa forma, apontar com críticas responsáveis alguns dos caminhos que, literalmente, o GDF, independentemente da administração, a partir do ano que vem, deve trilhar. 8h50, deixa eu ver aqui. Nós temos o Patrick, né? Cornetado. Vamos falar de futebol um pouquinho para dar uma aliviada nessa primeira hora do nosso Conexão, seu James Costa.
Agora.
Vamos lá.
Momento Cornetada.
Comigo, Patrick Samartin. Let's go! Salve, salve, corneteiro! Chegou a hora de falar de futebol, hein? Bora lá!
Olha, a gente começa falando do Vini Júnior, hein? Rapaz, bom, a machaiada que tá ouvindo a gente, todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez na vida, viu?
Não.
O Vini Júnior deixou de seguir 47 mulheres no mesmo dia.
Oh my God!
É, Virgininha tá de rádio patrão, irmão. Alô, você mulher que continua sendo seguida aí pelo Malvadeza, pode ficar tranquila, viu? Eu não quero nada contigo, não. E tem nomes conhecidos nessa lista, tá? Carol Portaluppi, Bela Campos, Yasmin Brunet, Mel Maia, Marina Ferrari. Vini, você tá oficialmente amarrado, meu amigo. Mas se você depois quiser a lista completinha aqui, fala comigo. Beleza? É sempre bom, né, ter os nomes todos ali guardados pra, né, caso... Enfim, só pra te ajudar mesmo, irmãozinho. Gente, essa aqui é papo de amadorismo, tá? O zagueiro Vitor Gabriel do Inter foi expulso contra o Cruzeiro. Aí no julgamento do STJD, o departamento jurídico do Internacional usou um áudio falso da cabine do VAR pra tentar o recurso, amigo. Oh, meu Deus. Era uma paródia de IA feita por uma página da internet. Como é que os caras não pegam o áudio com a CBF, gente?
Eu preciso ver, você sabe?
Tudo bem, mas você não quer verificar a intensidade do lance? Porque ele escorrega, é acidental.
É o que eu tô perguntando, vocês acham que eu tenho que ouvir o carrinho?
O campo tá molhado, Flávio.
Não, eu vi o carrinho. Dá licença, eu tô falando com ele. Eu vi o carrinho com
a eu sei, mas o vermelho direto me parece exagero. O campo tá molhado, repita.
Tá, eu tô pensando aqui, tá? Eu tô pensando, mas acho que eu vou manter o vermelho pra não causar confusão em campo.
Ok, ok. É que na visão da cabine não oferecia perigo.
Não, tudo bem, eu ouço a recomendação de vocês, mas só pra não causar confusão.
Tá bom, a decisão final é sua.
Ok, pra não causar confusão, eu vou manter o que eu decidi em campo, ok? Só por isso.
Oh, parece verdadeiro? Parece verdadeiro. Mas a gente tá falando do jurídico de um dos maiores clubes do Brasil. Quanto amadorismo, gente. É isso, segunda-feira tem cornetada aqui na Rádio Metrópolis de 8 às 9 da noite. Te espero lá.
Valeu, seu Patrick, corneteiro de plantão. Que história maluca essa. O Inter utilizar um áudio falso, um áudio fake, pelo amor de Deus.
Em tempos de IA, meu amigo.
É, tudo é possível.
Tudo é possível.
Permaneça com a palavra, dona Josi Silva.
Ô Estevão, 3 em cada 10 armas de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, estão com registros vencidos.
É mesmo?
Segundo dados do anuário.
3 em cada 10?
Exatamente, Estevão. É o que diz o Anuário da Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública esta semana. São mais de 2 milhões de registros ativos de armas de fogo, tanto com empresas quanto com cidadãos. Entre os CACs, são 1 milhão de certificados ativos para um arsenal de 1,6 milhão de armas. Segundo os dados, cerca de 480 mil em todo o país com registro desatualizado. A Polícia Federal assumiu a fiscalização dos CACs em julho do ano passado, quando tinha ali 1,5 milhão de armas pelo país. Antes, essa responsabilidade cabia ao Exército. Vamos relembrar que o Brasil facilitou o acesso a armas durante o governo de Jair Bolsonaro, ali de 2019 a 2022, e o país chegou a ter mais de 580 mil novos registros de armas no último ano do governo do ex-presidente. Estevão.
Obrigado, Josi. Daqui a pouquinho, Márcia Paraviso, 8h54. Tem mais participações relacionadas à situação do metrô, meu caro James Costa.
Sim, vamos lá.
Fala a frase que você fala aí.
Várias.
Bom dia, Estevam.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Reginaldo que fala. É, que o próximo governo venha com um projeto melhor, né? Referente à mobilidade no DF, né? Esse passado aí fez viaduto, fez baixa, fez pista, mas, né, devido ao aumento de população, viu que não surgiu o efeito, né, que esperava. Então tem que ser um estudo melhor. O metrô está muitos anos parado, sem aumentar, sem fazer novas estações, sem ligar novas cidades satélites. Que o próximo governo reflita nisso, né, porque... Vai ficando um caos, vai chegar a hora para parar, né?
A situação só tá piorando, só vai piorando. Se bem que você já fez alguns esclarecimentos, Bárbara, mas é legal repetir, né? A atual administração, ela já colocou via licitação já projeções, né, do crescimento ou de construção de novas estações, não tem isso? Tem tanta informação que às vezes a gente se perde.
Tem uma licitação que foi aberta no início deste mês, viu? Foi publicada no
mês?
Diário Oficial, lá pro dia 6, 7, para licitar a compra de 15 carros, viu?
15 carros.
É, inclusive, a gente entrou em contato com o metrô agora pela manhã para saber como é que está a situação hoje. A resposta foi a seguinte: está normalizada, só com velocidade reduzida no trecho 110 e 112. Ou seja, ainda
ali na
há...
Asa Sul, ainda há uma lentidão.
Ainda há uma lentidão
em função
ali
do descarrilhamento que aconteceu ontem. E que praticamente parou tudo.
Isso.
8:56, Márcia Paravise.
Estevão, vamos continuar falando sobre a crise diplomática entre Brasil e Argentina, porque o porta-voz da Casa Rosada, Adrián Javier, afirmou que os ataques entre os dois países ocorreram dos dois lados e atribuiu o conflito a divergências políticas e ideológicas. A declaração veio após o presidente argentino Javier Milei chamar o presidente Lula de, abre aspas, ladrão, fecha aspas, durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Segundo o porta-voz, apesar das diferenças, o governo argentino não levou a disputa para o campo diplomático. Desde o episódio, autoridades brasileiras e argentinas voltaram a trocar críticas, enquanto Lula evitou ampliar o confronto ao comentar declarações de Milei, Estevão.
Obrigado pela participação, Márcia. Intervalo, rapidinho?
Rapidinho. Home Center Castelo Forte informa a hora certa. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:57.
Rádio Metrópolis 104.1.
Gigantes globais pressionam Estados Unidos para barrar tarifa contra produtores brasileiros.
Vamos aos destaques,
Vamos
Bob.
Lá, Cátia Maranhão.
Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Júlia Ramazotti, vamos aos nossos participantes.
Aqui é a Cíntia de Arniqueiras.
Oi, Cíntia.
É, concordo completamente com a Cátia Maranhão.
Júlio César, ponto desse aplicativo Planaltina DR.
Tarde Metrópolis, com Cátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis. De segunda a sexta, às 15h.
Metrópolis Fine Arts te convida para a exposição Utopias em Construção. Brasília nas obras do tempo. Fotos, documentos históricos, esculturas e obras de arte que traduzem a identidade, a memória e a criatividade da capital do país. De 11 de agosto até 14 de outubro no Museu Nacional de Brasília. Entrada gratuita. Utopias em Construção, uma experiência única na cidade. Realização Metrópolis Produções, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Coxão duro no Clube Mais, quilo 34,90. Azeite Santa Távola Extra Virgem 500ml no Clube Mais, 23,90. Toddy Pote Original 370 gramas no Clube Mais, 8,99. Refrigerante Fanta ou Sprite 2 litros, 7,99. Lava-roupas Minuano 2,2 kg azul, 18,99. Preço baixo é preço Comper.
Rádio Metrópolis.
Kicksenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado e Taguatinga.
Faz Poliel, o estilo do seu pai pede.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Novas ZR com entrada mais 48 parcelas de R$ 397. FZ25 com entrada mais 48 de R$ 776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$ 893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. Yamaha é na Tecar. WhatsApp 99202-5178. Consulte condições, desacelere seu bem maior e a vida.
A indústria tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente na nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz,
a indústria é a gente que cria.
A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz.
A indústria cria, a indústria é mais.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades pra curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações pra todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada pra receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Atenção Brasília, a estação Fiat chegou ao Parque Sul de Casa Nova, trazendo uma inauguração com ofertas que você não pode perder. Chegou a hora de sair de Fiat 0 quilômetro. Leve o Argo Drive 1.0 2026 com entrada de apenas 9.990 e parcelas de 1.699. E tem mais, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão e ainda ganha a primeira revisão grátis. Venha conhecer a nova estação Fiat Parque Sul e aproveite as condições especiais de inauguração. Mas corra, porque é por tempo limitado.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:03, bem-vindos, bem-vindas à segunda hora do nosso Conexão. Nossa proposta hoje em termos de enquete, de programa ou de assunto principal, é focar nos desafios do metrô DF. Já destacamos aqui que mesmo sendo ainda muito limitado em termos de regiões que atende, torna-se cada vez mais essencial no transporte público do DF. Provocação. Hoje você pode imaginar Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga, por exemplo, sem metrô? Mesmo que você não utilize diariamente, acha que o próximo governo deve priorizar investimentos nele? Priorizar mesmo, tá? Ficar só no discurso, não. Modernizar, levar a outras regiões, enfim. O que deve mudar radicalmente, e eu friso essa palavrinha, radicalmente no metrô DF, na sua opinião?
Bom dia, Estevão. Bom dia,
bom dia. Fala, Flávio.
Estevão, tem um desenhozinho que passava antigamente que chamava O Pique e o Cérebro, você lembra?
Lembro.
Era das antigas esse
desenho.
Esse era Alexandre Moraes e o PT junto, sabe? O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos atrapalhar os bolsonaristas, vamos perturbar o Bolsonaro, vamos perturbar a família Bolsonaro. Os caras vivem e comem disso. Pelo amor de Deus, vão trabalhar, pelo amor de Deus, nosso dinheiro é jogado fora. Aí fala que não é perseguição política. Caraca, eu não ia nem votar nesse camarada, eu vou votar nesse Flávio aí. Eu não gosto dele, eu vou votar nele, sabe? Essa perseguição desgraçada que tem o tempo todo.
Aí, tema central, metrô, mas nada impede que você, né, se manifeste sobre quaisquer outros temas. Antes de voltar a conversar com a nossa equipe, mais uma participação.
Bom dia, senhor, bom dia, bancada. Robson, motor de aplicativo. Sobre essa enquete, realmente o metrô é indispensável para essas regiões, né? Mas tem que melhorar muita coisa, né? Falta muita qualidade, os serviços funcionários, né? Funcionar. É, minha esposa mesmo, ela não tem coragem de pegar o metrô, ela não tem confiança, porque o metrô vira e volta, tá dando uma série de problemas, então ela prefere, com todo o caos também, que treine no transporte público, tipo nos ônibus. Ela ainda prefere pegar ônibus ainda, porque é outra linha também que não funciona, né? Da Ceilândia Norte aqui pra rodoviária, pra onde é que seja, pra Taguatinga, não funciona. Os ônibus não passam na hora certa. E aí precisa melhorar muita coisa, não só o metrô, como os ônibus também. Então é isso, um bom dia. Coloque nas promoções aí.
Já está, meu querido, já está. Além do metrô, na visão do Robson, melhorias devem ser feitas, devem ser priorizadas no sistema de transporte como um todo. Hoje a sua participação pode valer um kit com produtos da família do sítio Bárbara Michelin.
Oi, Estevão, o governo do Distrito Federal oficializou a aprovação do projeto urbanístico que autoriza a criação e a divisão de lotes do setor Jockey Club, ali em Vicente Pires.
Opa, eu me referi ao Jockey Club.
Isso, você falou mais cedo sobre.
Você imagina hoje, salvo engano, vamos dar uma resgatada. Quantas mil pessoas são projetadas para residirem no Jockey? Quantos apartamentos, quantos prédios? Você imagine essa galera quando, dentro de alguns anos, esse Jockey Club entre estrutural e EPTG estiver consolidado. Os impactos para o trânsito e para o próprio sistema de transporte.
E eu trago esses dados para você agora, viu, Estevam? Essa medida foi publicada no Diário Oficial do DF e revogou o decreto de julho de 2025. Como você disse, localizado ali entre a Via Estrutural e a IPTG, esse novo bairro tem previsão de abrigar mais de 50 mil pessoas.
Nossa, socorro!
São 17 mil apartamentos, Estevam.
17 mil apartamentos.
Com espaços já previstos para escolas, postos de saúde, áreas verdes, parques urbanos e uma nova subestação de energia. A portaria mantém o limite máximo de 21 metros de altura para esses prédios, equivalente a 6 andares, seguindo recomendação do IPHAN, né, para preservar a harmonia visual daquela região. Também não vai ter cobrança inicial da taxa de mudança de uso do imóvel. Com a aprovação, a área fica apta para o registro em cartório, a implantação de infraestrutura e futuros leilões e licitações de terrenos pela TerraCap. As plantas e mapas vão estar disponíveis para consulta pública no SISDUC em até 7 dias úteis, Estevam.
Gente, a localização é privilegiada, tá?
Sim, na saída ali da EPTG.
Privilegiada, entre a EPTG estrutural, pertinho do Guará, praticamente no Guará. Impactos serão muito altos, né? Temos que nos preparar para eles. Investir não só em obras, mas principalmente no transporte público. 17 mil apartamentos?
17
Se você
mil
colocar em uma média de um carro por apartamento, já seriam 17 mil carros. Mas, obviamente, que dois carros, 34 mil carros.
É, Estevam, e nem é só isso, porque quando a gente olha aqui aquele sistema que mostra os hospitais, as emergências, Ceilândia e Taguatinga estão sempre ali no ranking de mais pessoas aguardando atendimento. Então vai impactar outros serviços também, como a saúde pública.
É isso aí. Hoje teremos, para falar de coisa boa, depois das 9h30, falando daqui a pouco, Thiago Jedi vai falar de lançamentos, de filmes. É um papo sempre muito interessante com o Jedi aqui. Antes da Márcia Paravise, mais participações.
Lula criticou
esse negócio aí desse Move Brasil aí. Gente, fala a verdade
pra vocês. Bom,
eu sou motorista de aplicativo aqui, já mandei mensagem pra vocês. Como é que... como é que tem muito motorista que aluga carro aí pra estar com o nome restrito, né? Por que que o governo não pegou isso aí? Juntava a dívida da pessoa com esse negócio, com esse programa de governo, para limpar o nome da pessoa, para a pessoa pegar o carro, já que o carro vai estar consignado pelo governo, e se a pessoa não pagar, o governo pega de volta, entendeu? Então, volta a dívida da pessoa. Então, faz um programa para ajudar a pessoa a limpar o nome, ao mesmo tempo de limpar o nome e pegar o carro, cara. É muito mais fácil. Isso aí foi só por... Isso é campanha política. Não vou mentir para vocês, não. Campanha política.
Aí, Roberto Lemos.
Valeu, Roberto. O que eu entendi que ele propôs foi... que o governo poderia pegar o desenrola e fazer tipo uma ação casada com o Move Brasil. Primeiro, priorizar que motoristas de aplicativo ou taxistas alvos do Move Brasil que estejam endividados pudessem se livrar dessas dívidas. Para aí sim, num segundo momento, bem casado mesmo, ter acesso a uma linha de crédito mais compatível e poder trocar o carro. A Márcia hoje aqui diz que o Move Brasil tá meio que derrapando, não decola ainda, né?
Exatamente, Estevam. Tá tendo... E eu acho que bem é o que ele falou, por conta de restrições que a pessoa tem, uma boa parte, entende-se que boa parte dos bancos, apesar do governo ali ter avaliação, enfim, para que o... os bancos façam, né, o empréstimo, os bancos não estão acreditando, não estão
confiando. Não tem almoço de graça, não tem, ninguém vai emprestar se não tiver garantia.
É porque o governo entra com a grana, mas o banco ele tem autonomia para dizer, não, eu não quero, ele está com o nome restrito ainda, acabou de sair de uma dívida. Então,
a instituição financeira, por mais garantias que possa serem oferecidas pelo próprio governo, não vai abrir mão da autonomia de análise de crédito.
Sem dúvida.
Josi Silva.
Oi, Estevão, a gente está falando de autonomia, de endividamento, enfim, vamos falar então de educação? Não a financeira, mas educação mesmo, a chamada distorção idade série, que é quando o aluno ele está atrasado para aquela série, né? Que reflete o atraso escolar de 2 anos ou mais de crianças e adolescentes, caiu para 11,3% no ano passado, pelo menos no ensino fundamental da rede pública. É o que indica uma análise feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, da ONU. Em 2019, o atraso, por exemplo, era de 18,7% no ensino fundamental. E aí, no ensino médio da rede pública, a taxa de distorção idade série caiu de 28,9% para 17,6%. De acordo com a Unicef, a redução da distorção idade série foi registrada em todas as etapas da educação pública, em todas as regiões e em todos os estados brasileiros. Mas tem um destaque ali para a região norte e nordeste. Então ficou assim, Estevão. Nordeste, em 2019, o atraso era de 25,2%, caiu para 14,4%. Norte, era 26%, caiu para 17,2%. Tem também Sul, era 16,1%, caiu para 9,8%. Sudeste, era 12,9% de atraso, caiu para 8%. E Centro-Oeste, era 15%, caiu para 10%. E aí, Estevão, eu dei uma pesquisada. O que seria a idade correta para cada série? Por exemplo, o primeiro ano do ensino fundamental, 6 anos de idade, o segundo, 7, terceiro, 8 anos, quarto ano, 9, no quinto ano, a criança teria que estar ali com 10. Vamos para o ensino fundamental, 6º ano, 11 anos de idade, 7º, 12, 8º ano, 13 anos, 9º ano, que eu não peguei o 9º, 14 anos.
Eu também não,
de idade.
Não peguei o nome.
Na nossa época era até a oitava série, né? E aí a gente tem o ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, 15 anos. Segundo do ensino médio, 16 anos. E o terceiro ano do ensino médio, o adolescente tem que estar ali com 17 anos. Se está com mais idade, ela está com essa distorção idade séria. Estevão.
Um atraso. 9 horas e 13 minutos.
Não pegaram o 9º ano?
Graças a Deus.
Você pegou o 9º ano?
Eu tava doida
pra
sair do ensino fundamental.
Você pegou o 9º ano, eu duvido.
Não,
eu
também não.
Essa cara, essa cara barbada sua.
Isso foi criado
sua,
de agora, acho que tem 5 anos. Isso é palhaçada. Marmanja. Só pra gente lembrar que é um palhaço, já.
Daqui a pouco vai falar com a gente?
E o trocadilho dele.
Mais participações.
Vamos lá.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Lenny Moraes aqui de... Agora bem sobradinho, na verdade. O trânsito aqui tá tranquilo, fluindo bem.
Que bom.
Referente a esse cat, é só uma administração, porque dinheiro tem. Tanta gente que passa ali, que vai, que vem, o tempo todinho no metrô. E o pessoal não tem condições de estar dando manutenção, tem. É só trocar a frota todo dia que resolve tudo. E referente a essa questão da prisão domiciliar do Bolsonaro aí, chega a ser até piada, né? Perseguição política, todo mundo sabe. E olha que eu nem sou bolsonarista, não. Eu sou anti-Lula. Qualquer um que tiver contra ele, até o cachorro caramelo tiver contra o Lula, eu voto nele. Mas referente a prisão domiciliar, referente a essa questão do Bolsonaro aí, é piada. Isso aí é... Ele é criminoso eleitoral. Perseguição, porque o cara é honesto. Infelizmente.
Eli. Valeu. O Eli que não é bolsonarista, ele se auto-rotula como anti-Lula.
Exatamente.
Até o caramelo, o cachorro,
ele volta.
Na visão dele, ele fala. Mais uma, rapidinho.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Tocada. Olha
bom
só,
dia.
Sobre o metrô. O pessoal falando aí que Singapura, Japão e por aí vai são excelência. Mas são, sabe por quê? Porque lá eles realmente se preocupam com o bem-estar da população deles lá, do país deles. Aqui é só roubo. Aí o cara faz o projeto, põe pra andar, mas aí é superfaturado, é roubo, é tudo quanto é jeito, entendeu? Então não vai. No Brasil, roubar, o cara vira presidente. O outro é pego com dinheiro aí, no escritório. Aí hoje quer vir novamente a governador. O povo é esquecido. O povo não valoriza seu voto. É isso. Bom dia.
Valeu, meu querido.
Novo Gama, me põe nas promoções aí.
Já está. Fique tranquilo, já está nas promoções. Como é que tá o trânsito mais à França?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, agora sim com notícia boa. Para descomplicar a ida para o trabalho, o Colorado liberado de um acidente envolvendo um caminhão na chegada ao Torto. Aqui nas nossas câmeras, observo que o fluxo já voltou à normalidade no trecho na chegada à Ponte do Bragueto. Inclusive, sem mais reflexos pela via marginal. Seu pai merece o mundo. No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo. Compre o presentão com até 15% de desconto no carnê e comece a pagar só daqui 60 dias. Corre pra loja. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais. 9:16. Tem pauta positiva, tem pauta boa. Vai começar mais uma edição do Sesc Fest Clown, a 24ª, maior festival de arte circense da América Latina. Para que você tenha uma ideia, pessoal, são mais de 50 atrações e tudo de graça, entrada gratuita. Tô na linha com uma das grandes atrações dessa edição, Ancomárcio Saúde, o Palácio.
Não é palácio, não.
O palácio. O palhaço, o trava-língua, meu caro Ancomar, você me pôs agora, hein? Palhaço, tchau, brau, é isso mesmo? Bem-vindo.
É isso aí, meu amigo. O palhaço, tchau, brau, é. Ancomárcio Saúde. É um prazer estar falando com vocês aqui agora, trazer um pouco sobre o riso, sobre a importância de rir e fazer as pessoas rirem.
Você sabia que nós estamos precisando de rir, né, meu querido?
Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, a humanidade, ela se conhece também observando sobre o que ela ri, sobre o que ela ria, e percebendo que rir também é uma forma de se curar, de não se levar tão a sério. Afinal de contas, a gente sabe que a vida passa muito rápido, e às vezes a gente precisa também dar atenção para aquilo que nos faz feliz, que nos alegra.
É isso aí, garoto. Você viaja ao país com seu irmão, né? O Rui Berdan Saúde, o palhaço Raquaquá. É isso mesmo?
É isso mesmo. Eu e meu irmão, a bordo de um ônibus equipado com som, luz e uma pequena tela de cinema, já tivemos o prazer de rodar todos os estados do nosso país, levando um pouco das nossas histórias, dos nossos sonhos e muita alegria. Acrobacia, malabarismo, palhaçada, palha frita e palha seca.
Agora é interessante porque a arte circense, ela é milenar e deve ser cada vez mais valorizada aqui em nível nacional, né? Porque encanta não só a garotada, a criançada, mas também os adultos. E este é um dos principais motes do Sesc Fest Clown. Nessas 50 atrações, ou mais de 50, tem para todos os gostos e para todas as idades, né, o Márcio?
Exatamente, meu amigo. Esse festival, ele reúne artistas do mundo todo. É um dos festivais mais importantes de palhaçaria e circo da América Latina e do mundo. E lá você vai encontrar números de mágica, acrobacia, malabarismo e atrações que vão atender desde a criança de 3 anos, de 0 anos, até a criança de 100 anos. Porque nós acreditamos que com o passar do tempo, o nosso corpo vai envelhecendo. Mas de alguma maneira, a nossa alegria permanece ali, como as crianças. E isso é o que a gente traz, um convite para você continuar regando essa criança que tem em você.
Meu querido, como que é a apresentação que você faz com seu irmão? De certa forma, você já destacou, num ônibus totalmente adaptado, vocês rodam o país. No Sesc Fest Clown, vocês vão se apresentar quando e qual horário para orientar o nosso público?
Meu amigão, eu vou fazer um convite aqui então. Senhoras e senhores, respeitável público, crianças, crianças, transeuntes e transpirados, domingo, dia 2 de agosto, a partir das 20h30, tem espetáculo dos Irmãos Saúde na 511 Norte, embaixo de um circo colorido que está montado lá. Mas antes da gente, nós somos o último espetáculo do festival, tem muita coisa bonita acontecendo na cidade. A partir de quinta-feira, a gente abre o festival vai ter ações em semáforo, vai ter ações na rua, vai ter ações no teatro, no próprio circo, ou seja, tem para todo mundo, é só você chegar com a sua família para se divertir. É de graça, e se você não gostar, a gente devolve o dinheiro no final.
Com certeza, esse aí foi ótimo. Esse recadinho foi... é de graça. Se você não gostar, a gente até devolve o dinheiro no final. É, ô?
Exatamente, exatamente. Afinal de contas, nem tudo na vida se compra com dinheiro. As coisas mais importantes, talvez você compre com a sua atenção, observando seu filho, seus amores, seus sonhos. Porque por mais difícil que a vida seja, nunca deixe de sorrir e fazer sorrir aqueles que te cercam.
E é isso aí, para fechar, nós temos que parar com essa coisa de chamarmos uma pessoa de palhaço ou palhaça em tom pejorativo. Na minha humilde opinião, é um tremendo elogio. Então, antes de ontem, quando o ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou o presidente argentino Javier Milei de palhaço,
não foi,
foi
positivo.
Um tom pejorativo. A gente tem que acabar com isso. É um orgulho ser palhaço hoje no nosso país, né, ô Márcio?
Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu acredito que todo dia, todos nós nos acordamos e nos equilibramos entre os momentos bons e ruins que a vida tem. Fazemos malabarismo para pagar o que devemos com o pouco que ganhamos. Precisamos nos jogar com a coragem dos trapezistas num dia sem rede de segurança. E no final, a gente precisa ter a coragem de rir de si mesmo, feito os palhaços e palhaças, para continuar acreditando nos próprios sonhos. Por isso, como você bem disse, Estevão, quando você quiser elogiar alguém, chame de palhaço.
É isso aí, galera.
Palhaço é um grande elogio e não é uma ofensa.
Grande palhaço Chau Brabrau, que é o nosso Ancor Márcio Saúde, ao lado do irmão Rui Berdan Saúde, o palhaço Raquaquá. Os dois estarão nesse timaço, mais de 50 atrações a partir de amanhã, tudo de graça, na 24ª edição do Sesc Fest Clown. Valeu, Márcio, obrigado.
Obrigado, meu amigo. Um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. E quem quiser conhecer mais sobre a gente, é só entrar no @circoartitude. E quem entrar ainda concorre a duas passagens, ida e volta a pé para Samambaia.
Ah, que legal! Olha, super prêmio! Duas passagens a pé para Samambaia, ida e volta. Muito
saúde.
Obrigado, viu? Muito obrigado.
Abraço. Obrigado a vocês, um bom dia.
Abraço, bom dia.
9h23, esse prêmio eu quero ganhar.
É?
Faz bem pra saúde.
Com certeza,
imagina. Sai aqui do plano pra Samambaia e de volta a pé.
A pé?
Com a companhia.
Fechou.
Agradável. Não, é, não será você.
Ah,
já eu já te aguento aqui diário. Ah. Imagina caminhar do plano até Samambaia e de volta com o James.
Na falando, companhia do James.
Falando na sua, no seu ouvido. Vai torcer pro Vasco.
Sempre.
Mais duas participações.
Vamos lá.
Bom dia, Metrópolis. Bom dia, Estevão.
Tudo bem?
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Bom dia.
Boa quarta-feira a todos. Sobre o metrô, acho que tem que ser privatizado. Privatiza, tira esses cabides de emprego. Vai melhorar. Esse salário alto é igual a Caesb aí, tava com um cara de salário alto. Privatiza. Pronto, acaba o problema. Quem cobra a empresa que tiver a concessão e bola pra frente. Agora sobre o bufão soluçante, tinha que voltar pra Papudinha o quanto antes pra parar de dar show. Bota ele na Papudinha, não dá mais show. Embora que embora.
Valeu, hoje querido,
é quarto, tem mais dois dias pra trabalhar.
Olha, ele coloca o dedo numa ferida que não foi cicatrizada ainda. Tem muito tempo que a gente não fala isso.
É.
Será que vai rolar na campanha essa tese da privatização do metrô como alternativa, como saída para modernizar? Será?
Será?
A gente não tinha colocado isso em pauta ainda, hein? Valeu!
Mas
valeu.
Por conta dessa crise financeira, que até você levantou pois essa bola hoje, né, Estevão? É. Talvez seja uma possibilidade.
Pois é. Polêmica, mas talvez seja.
O Anísio Júnior tá mandando aqui uma imagem pra gente. Olha lá, o metrô é perto aqui do centro metropolitano. Um parado, né, um vagão lá parado, vazio. Possivelmente deve ter quebrado.
Tá a imagem que ele mandou pro nosso Metrozap.
Metrozap,
ele mandou. Deixa eu ver aí, meu caro James.
Do vagão lá parado, né? Vou pegar aqui.
Enquanto você pesca essa imagem,
tá aqui,
Márcia Paravise está de volta. Deixa eu dar uma olhada aí na imagem que foi nos encaminhada pelo nosso ouvinte. Tá parado mesmo, hein?
É. Parado.
Vagão grande, né?
Exatamente.
Estevão, vamos lá. Faltando uma semana para o fim das convenções partidárias, o PL ainda não definiu quem será o candidato ou candidata a vice na chapa de Flávio Bolsonaro à presidência. Sem conseguir atrair partidos do Centrão, cresce nos bastidores a possibilidade de uma chapa puro sangue, formada apenas por integrantes da legenda. As negociações seguem com União Brasil, PP, Republicanos e Podemos, mas a tendência até agora é de neutralidade dessas siglas. A favorita de Flávio continua sendo a ex-presidente da Caixa Econômica, Daniela Marques, mas a indicação depende de um acordo com Republicanos. Enquanto isso, o PL também avalia nomes da própria legenda. Entre eles está a deputada Priscila Costa, que, apesar das especulações, afirma que o foco dela é a reeleição para a deputada federal e nega ter recebido convite para disputar a vice-presidência da República. Então tá aí, não só Estevão Flávio, como outros candidatos à presidência ainda estão sem vice. E só para complementar, hoje vai ser a convenção para como o Alckmin para vice. Coloca o Alckmin para vice de Lula.
É, deve novamente continuar, deve consolidar. Sim. Essa chapa, né? Lula e Alckmin. Eu gostaria de ter um vice com o Alckmin. Sinceramente.
Yeah.
Dá muito problema. Tem uma certa competência. Tem
você
experiência.
Como presidente?
Eu, claro.
Eu também.
O Alckmin é um vice que dá problema?
Não.
Não.
Geralmente não.
Vice é um problemão danado. É. Dependendo do vice, é uma dor de cabeça.
Ele deu problema antes da campanha. Algumas coisas que ele falou sobre o
já
Lula.
Foi, já foi anti-Lula.
Exatamente.
Já foi tucanão. Não foi anti-Lula. Hoje é o par perfeito. Lula e Alckmin. Lula não vai abrir mão do Alckmin nunca. Nossa, algo muito grave acontecer em relação a ele. Mas é um vice, digamos, cujo titular pode dormir tranquilo.
Mas é curioso, né? Porque como a gente muda de opinião...
Em política, minha querida. Se a gente muda opinião na vida, imagina na política.
É complicado você levantar os defeitos dos outros e as atitudes e depois você, né?
Por isso tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Não dá pra desdizer.
É igual falar mal de ex, nunca fale.
Não dá pra falar mal de ex, não? De onde você tirou isso?
Depois, né? De onde? Da vida, meu irmão.
Da vida.
Fala aí mal, então, Estevão.
Vou falar. Vamos pra intervalo antes.
Vamos deixar a Fabiana Marmo.
Vamos deixar a Fabiana.
Bom dia, time. Fabiana Marmo. Tempinho fora, estava de férias.
Pois é, estava sentindo falta.
Trabalhando mais do que quando não estava. É. Mas enfim. Eu estava vendo a Josi falar sobre essas coisas do programa Desenrola, né? Tal, enfim. E eu concordo plenamente com ela. Eu cheguei a quitar uma dívida que eu tinha. E não adianta nada seu nome sair de SPC, Serasa, seu score ainda está baixo, né? E alguns especialistas, colegas meus, falaram que leva mais de um ano para que seu score suba ao ponto de você ter esse crédito, assim, digamos, super power para poder fazer o que você quiser.
A barra ficar mais limpa, né?
É sobre isso. Um grande beijo a todos. Bom dia.
Para você também, bem-vinda de volta. Embora você tenha destacado que não descansou o que merecia nas férias, tomara que tenha sido boas, né? Como foram as da Jus.
É.
Maravilhosas.
Intervalo. É rápido?
Rapidinho.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópole chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
dia.
E
a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve. É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor. E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat zero quilômetro. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$ 995. Pulse D200 a partir de R$ 99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$ 134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Minuto Sebrae. Hoje, dia da lasanha, o Minuto Sebrae conta a história da empreendedora Mirna Gomes, que deixou de ser motorista de aplicativo para abrir a lasanharia em Lauro de Freitas, na Bahia. Ela contou com a ajuda do Sebrae.
Inicialmente, eu não fazia ideia de como começar isso. Fiz R$ 50 na corrida e falei, rapaz, eu vou começar aqui. Então, na minha cabeça, comecei a comprar queijo e presunto. E aí eu vendia, tirava o lucro ali no final do dia para comprar queijo e material para vender no outro dia. Aí as coisinhas foram começando a acontecer. Depois me veio a necessidade de abrir um espaço. Foi quando conheci o Sebrae, o FAMP, e por meio do Banco do Nordeste eu consegui o meu primeiro crédito para poder abrir minha loja. Abrimos a primeira loja física em 2021.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br.
Rádio Metrópolis.
Falhar da hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
O aniversário Óticas Diniz chegou. Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz.
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Atenção cinéfilos! Começou o saldão de souvenirs Cine System. Vários baldes e itens colecionáveis estão com super descontos para você aproveitar e completar a sua coleção. Aproveite a oportunidade e garanta já o seu, porque a promoção é por tempo limitado e válida enquanto durarem os estoques. Consulte a disponibilidade e as condições diretamente no cinema. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:34, daqui a pouquinho Thiago Jedi, antes Márcia Paravise.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou hoje que o governo trabalha para encerrar 2026 com as contas públicas equilibradas e, se possível, registrar um superávit fiscal. Ele disse que, apesar dos desafios enfrentados neste ano, citou a guerra no Oriente Médio, os impactos do El Niño, o tarifaço dos Estados Unidos e o período eleitoral, o governo mantém o compromisso com ajustes das contas. Durigan destacou o bloqueio de 17,5 bilhões de reais no orçamento como demonstração de responsabilidade fiscal e afirmou que o governo precisa dar exemplo antes de exigir sacrifícios da sociedade. O ministro também criticou a gestão anterior do então presidente Jair Bolsonaro, disse que o orçamento de 2023 foi elaborado sem prever despesas essenciais como Bolsa Família e o Farmácia Popular. Durigan ainda disse que o projeto orçamentário para o ano que vem foi construído com maior possibilidade para facilitar a administração do próximo governo, Estevão.
Obrigado pela participação, Márcia. 9 horas 35 minutos. Jedi já está aqui conosco antes, mas duas participações. Hoje nós estamos fomentando em um bom debate sobre os desafios do Metrô Distrito Federal.
Fala, Metrópolis. Bom dia, Estevão.
Tudo bem? Bom dia, bancada.
Bom dia. Fábio Soares, corretor de imóveis.
Fala, Fábio.
Estevão, é indiscutível que o metrô ele é essencial para a mobilidade urbana, mas ele precisa sim de uma atenção maior, precisa de cuidado, de reparo, de manutenção preventiva, igual